E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktok.
Eu sou o Leandro Bucol.
E nós estamos preparando mais uma viagem para o ano de 1974.
É isso aí, galera. Vamos para o ano em que foi formado Ramones.
Olha!
Foi formado Talking Heads.
Que maravilha!
E Van Halen.
Olha só!
Agora, sobre 74, Ok.
Manda.
Sabe qual era o grande hit do ano?
Qual era o hit do ano?
Everybody's Kung Fu Fighting.
Carl Douglas, cara. Que a gente vai deixar pra tocar em outro programa, com certeza que esse vale a pena. Mas a gente preparou uma seleção muito boa pro ano de 74, muito bom, cara.
Mas eu gostei de fazer, de alguns programas pra cá a gente tem feito, eu gostaria de fazer o obituário do rock.
Por favor.
Neste ano morreu Pamela Corson, viúva de Jim Morrison.
Olha.
Morreu de overdose de heroína.
Olha só, foi atrás do maridão?
Não, mas ele, ninguém sabe direito, né?
Aquele túmulo lá na França é só fachada?
É. Ele e Elvis estão juntos.
Só voltaram pra casa.
É. Também morreu Cass Elliot, a mama do The Mamas and the Papas.
Pô!
E olha que curiosidade, ela morreu de parada cardíaca no mesmo apartamento que mais quatro anos depois, em 78, vai morrer Keith Moon.
Keith Moon, grande baterista do The Who, o homem que batizou Led Zeppelin.
E com muito pesar, foi em 74 que uma pneumonia e um câncer de pulmão levou Duke Ellington.
Grande Duke Ellington, a voz, praticamente um Frank Sinatra negro.
Exatamente. Então, neste clima confuso de 74... com algumas mortes importantes, ou pelo menos de nomes que marcaram história na música, um hit nem um pouco rock and roll, dois hits nem um pouco rock and roll, outro grande hit que foi lançado pra televisão, pro seriado Happy Days.
Nossa!
É o grande hit de Pratt and McLean, rapaz.
Olha,
então imagina o que estava acontecendo em 74 quando Ramones nasceu.
No ano em que Ramones nasceu, Fonzie estava conquistando o mundo.
No ano que o Ramones nasceu, a banda estava formando uma outra parte do mundo que estava... Oh, happy days, oh, happy days. Mas nós preparamos uma grande seleção para este ano. Mas antes disso, nós temos... Aleluia! E-mails! Na verdade, nós temos e-mails que não serão lidos. Mas
é
que nos deu uma ideia de fazer algo. Nós estamos recebendo aqui alguns e-mails de pessoas divulgando material de sua banda independente, sua banda que ainda está na garagem, ou já saindo da garagem, chegando no estúdio.
O pessoal vê que a gente só toca sucesso, só toca banda famosa, e o pessoal já tá querendo entrar aqui no meio da Máquina do Tempo.
E a gente pensou em fazer o seguinte: mandem material pra gente, pra maquina.podcast@gmail.com. que nós iremos fazer uma seleção deste material que recebemos para então fazer programas especiais só de rock independente. Exato. Dependendo do material que a gente vai receber, a gente faz temático dentro do próprio tema.
Temático dentro do próprio tema?
É, por exemplo, rock independente do Rio de Janeiro, rock independente do Sul, rock independente do Nordeste, rock independente de São Paulo.
Ah, por que não? Ou rock independente do Brasil inteiro, não interessa.
Ou rock independente do mundo.
Por que não? Agora, vou logo avisando, não é só porque você vai mandar que a gente vai tocar, não. A gente só vai tocar aquilo que a gente gostar.
É, e uma dica boa, galera, é a qualidade do áudio. Tem que estar boa.
Por favor.
A gente trabalha com podcast, então ele costuma ser um pouquinho reduzido.
Podcast ainda por cima de música, que precisa realmente de uma boa qualidade.
Exatamente. Então a gente precisa trabalhar com um arquivo em boa qualidade. Então fique à vontade para mandar os links pra gente, ou até o arquivo mesmo. A gente vai ouvir.
Isso,
e dependendo como for, a gente monta esse programa.
É isso aí. No dia, quando a gente tiver um volume legal de músicas que a gente curtiu, a gente faz esse programa. Então não fica pensando, ah, eles vão fazer esse programa mês que vem, daqui a 2 semanas. Não, quando tiver. Quando tiver, vocês vão saber.
Então vamos para 1974, vamos pro som, pega a chave, Oktok, dá partida nesse DeLorean.
Vamos para o grande... dos grandes sucessos do rock americano de todos os tempos, eu estou quebrando minha promessa aqui ao anunciar Sweet Home Alabama do Lynyrd Skynyrd na Máquina do Tempo.
Refuse to let you go. If I had to beg, leave. clock tower.
Você acabou de ouvir Money Talks do The Kinks, do álbum Preservation Act 2.
E olha The Kinks marcando presença novamente aqui no Wagner.
Rapaz, tá bateria de The Kinks, cara.
E não vai ser a última vez, não.
Não, de jeito nenhum. Cara, esse álbum, na verdade, é um duplo, né? Vamos chamar assim, porque ele começou em 73 com Preservation Act 1 e foi planejado como se fosse uma ópera rock, sabe assim. Só que não foi, acabou que o resultado não foi muito bem esse. Houve uma mudança de estilo do The Kinks, os fãs reclamaram um pouco. A crítica não curtiu muito o álbum.
O primeiro, né? O de 73?
Tanto de 73 quanto de 74.
É mesmo?
Começou a ter mais efeito e melhorar a opinião do público com as apresentações ao vivo. Mas os fãs ainda davam aquelas chiadinhas, sabe? Tipo, pô, isso não é The Kinks, o que, que eles estão fazendo?
Ah, mimimi, que não é The Kinks.
Cara, eu já considero esses álbuns hoje em dia que têm um certo reconhecimento. Faz parte um pouco daquela coisa que o tempo tem que mostrar que é bom.
Existem certas coisas que não são reconhecidas em suas épocas.
Exatamente, exatamente.
Vide The Kinks.
E antes disso, você ouviu Ain't Too Proud to Beg do The Rolling Stones e do álbum It's Only Rock and Roll.
But I like it.
Álbum que foi todo gravado em Munique, na Alemanha.
Olha.
Ele conquistou o primeiro lugar nos Estados Unidos e segundo lugar na Inglaterra. E para pensar, o TikTok foi totalmente alterado. Quando eles começaram a gravar, não era isso que eles queriam.
E olha lá.
Eles queriam fazer, eles tinham acabado de vir de uma turnê europeia de 73, estavam lá, uma empolgação de produzir material novo, mas não tinham material novo na mão. Eles queriam produzir. Vamos lá, vamos fazer.
Criar, né? Vamos lá, vamos trabalhar.
Aí o que eles falaram? Vamos trabalhar, vamos pra estúdio. Diferente de Dave Matthews. Vamos trabalhar, vamos pra estúdio. O plano deles era fazer um álbum meio ao vivo. Lado A, músicas covers.
Olha.
De muita coisa de R&B que eles curtiam. Lado B...
O verdadeiro R&B, né? Diga-se de passagem.
Exatamente.
Por favor.
E lado B seria da turnê europeia. Músicas da turnê europeia.
Show.
Só que logo no começo, as coisas foram mudando. Esse foi o último álbum do Mick Taylor na guitarra, que foi substituído por Ronnie Wood.
Pelo gente boa, Ron Wood.
Né, que tem participação na música It's Only Rock and Roll.
Olha só.
Mas eu não vou comentar sobre isso agora, deixa pra outro programa. E aí eles mudaram tudo. O único cover que ficou foi... It's Too Proud to Beg, que originalmente é do The Temptations.
É verdade. Entra com planejamento no estúdio, chega lá, olha pra lá. Ah, quero nada disso não, vamos mudar essa troca aí. Ah, eu sei, joga tudo pro alto.
E cara, uma coisa dessa, sem planejamento, sem tempo de criação, vamos chamar assim, um ano trabalhando no estúdio, primeiro lugar nos Estados Unidos, segundo lugar na Inglaterra, e um dos maiores sucessos da banda.
Cara, mas isso é rock and roll.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Essa é a essência do rock and roll, cara. E ninguém é melhor que os Stones pra fazer isso. Tão rock and roll quanto é esse clássico que a gente ouviu no começo desse bloco, Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd, do segundo disco dos caras, Second Helping.
Porra, segundo álbum já entra com Sweet Home Alabama.
Já começa, é a primeira música do disco, primeirona do lado A. Tu já ouve esse hit, que foi o que levou esse disco a ganhar o disco de ouro na época. É um dos hinos do rock americano de todos os tempos.
Sim, cara, eu imagino que seja a música mais famosa do Lynyrd Skynyrd.
É a música mais famosa do Lynyrd Skynyrd, todo mundo se lembra dela. Virou aquele tipo de hit que, pelo menos aqui no Brasil, nego conhece o refrão, mas não sabe o nome da música, não sabe o nome da banda.
Até porque já existem diversas versões dessa música, né? Diversas outras bandas que fizeram covers dessa música.
Ah, sim. Agora, é realmente um dos grandes clássicos do rock, junto com American Pie, né? E outros grandes... clássicos do rock sulista, tu ouve isso, tu começa a sentir cheiro de torta de maçã. Tu começa a ver aquela bandeira vermelha, branca e azul com estrelinha, sente cheiro de torta de maçã. Não tem como fugir disso, cara. É realmente um grande clássico.
É, veio do sul, né,
cara? Veio do sul, cara. É rock sulista, é rock republicano.
Muito bom, cara.
Políticas à parte, o rock republicano é bom pra caramba.
Não, demais, cara. Eu acho que é uma das grandes forças dos Estados Unidos, é o rock do sul.
É o rock sulista. Dito isto, vamos pro próximo bloco. Agora a gente vai viajar dos Estados Unidos direto pro Brasil e vamos conhecer o lado oculto dos mutantes. Vamos ouvir Deixa Entrar Um Pouco D'Água no Quintal. Não subestime o título da música. Curte aí, Mutantes na Máquina do Tempo.
coisa de errado eu já fiz. Tudo está gravado em algum lugar. Já é hora de equilibrar. Mutação.
Johnny, you built a time machine out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
Estamos de volta e você acabou de ouvir Queen tocando Stone Cold Crazy. Foi quando o Queen mostrou que sabe tocar rock porrada.
Cara, foi quando ele alcançou um sucesso absurdo nos Estados Unidos.
Tem um motivo. É porque esse disco, Share Heart Attack, foi quando começou a ser distribuído mundialmente pela EMI. Foi o primeiro disco do Queen a ser distribuído, a ter uma grande distribuição.
Mas eu acho que vai além da distribuição, ó, que eu acho que vai nessa afirmação rock deles.
Com certeza.
Foi. Que antes eles flertaram com muita coisa. Cara, eles fazem uma coisa neste trabalho, cara. Eu acho impressionante. É algo que eu não esperava do Queen.
Além de besuntar o Fred Mercury na capa?
Você sabe que ele tem um depoimento sobre isso, né?
É meu.
Mega gay, tipo, nossa, quando eu vejo essa capa eu fico impressionada, querido. Algo assim, nós estávamos tão afeminados quanto somos hoje, sabe?
Preferências à parte, o cara era foda.
Não, eles, a banda inteira.
A banda toda,
A banda quase toda participa da composição do álbum, sabe? Todo mundo toca pelo menos em uma música.
Mas esse disco realmente aí foi uma parceria da banda toda. Ficou muito mais rock and roll, ficou muito mais pesado. Ou tão pesado quanto o Queen consegue ser. Essa música logo, Stone Cold Crazy, é a prova disso. Tanto que foi regravada pelo Metallica.
Sim.
Anos mais tarde, que ficou uma gravação do caramba de boa.
Eu já vi comentário, acho que foi na Rolling Stone, falando que é como se fosse um pré-trash.
Sem falar que é o disco que antecede o antológico A Night at the Opera, que a gente já tocou aqui. É a galera preparando o terreno pro que viria.
Ó, e o que viria, né? E o que veio antes de Stone Cold Crazy foi Rebel Rebel, do David Bowie. Aquele que sempre que eu puder vai tocar do álbum Diamond Dogs. Caraca. Um minuto de silêncio, porque esse álbum é a marca da morte de Ziggy Stardust.
Ziggy Stardust?
É o primeiro álbum depois da fase Ziggy Stardust de David Bowie. Só que ele deixou influências, rapaz. Ele chegou aqui na Terra e deixou um pouquinho, sabe?
Ah.
Antes de voltar para as estrelas. Tanto que essa música lembra bastante a fase Ziggy Stardust, né?
É verdade.
E o álbum inteiro, cara, é inspirado na obra de George Orwell.
George Orwell, sim, de 1984.
Tanto que tem uma música homônima.
Cara, o que que 1984 já não inspirou, hein?
Pô. Saindo um pouco dos clássicos do rock, é um clássico da literatura. Tem que ser lido.
É verdade, inspirou tanto grandes clássicos do rock quanto programas de reality show.
E embora este álbum tivesse aquela capa esquisita, né? Uma metamorfose de boi com um cachorro. Muito estranho aquilo. Ele alcançou o primeiro lugar na Inglaterra e o quinto lugar da Billboard.
Ah, David Bowie já era figurinha batida na Billboard, né, cara?
E no Máquina do Tempo.
E no começo desse bloco nós ouvimos Mutantes! É, meu amigo, você pensava que Mutantes você ia ouvir Rita Lee cantando fininho e baixinho de novo? Tá aí, rapaz, você acabou de curtir do penúltimo disco da banda, Deixa Entrar um Pouco d'Água no Quintal.
Cara, eu adoro esta bateria, cara, de entrada.
É maravilhosa, e eu vou te dizer que o disco todo, chamado Tudo Foi Feito Pelo Sol, segue esse nível. É rock and roll progressivo e hard rock, assim, do nível de bandas estrangeiras. Agora, tem o porquê também dessa história. Já é o primeiro disco sem o Arnaldo Batista.
Uhum.
A Rita Lee já tinha vazado há algum tempo.
A Rita Lee, nesse momento, em 74, ela tá trabalhando na carreira solo.
Se eu não me engano, ela tava no Tutti Frutti já.
Ou já tava
na carreira solo, enfim.
E aqui no Rio, com o Tim Maia, essa galera.
Ela já tava em outra área, com certeza. Mas ela já tinha vazado daí há muito tempo. Só Sérgio Dias, o cara mais rock and roll da banda, que juntou um outro trio de músicos fantásticos, e o cara dirigiu esse disco sozinho pra sair isso que você ouviu, cara. Muito bom. Coisa assim pra nível de Deep Purple, de Yes, fácil.
É um álbum muito bom, vale a pena ouvir, cara.
É isso aí. Tirem esse preconceito bobo de Mutantes da cabeça, você vai ver que Mutantes, O Terço, Queda d'Água, cara, sonzão progressivo brasileiro da melhor qualidade feito nos anos 70.
E sai um pouco do lugar seguro do Technicolor, né?
É verdade.
Vá um pouco para o lugar feito pelo sol.
Onde tudo foi feito pelo sol.
E falando de grandes músicos marcando o seu território, vamos abrir o próximo bloco com I Shot the Sheriff, de Eric Clapton, na Máquina do Tempo.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say I shot the sheriff, but I swear.
Shot the sheriff.
but I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control, I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. A war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can you hear me speaking?
What the hell is going on here?
Você ouviu o início de tudo. Só digo isso, amigo.
Uma grande explosão.
No início tudo era escuridão.
Dinossauros caindo do céu.
No início tudo era escuridão e em 1974 foi lançado o primeiro disco do Rush. Auto-intitulado. E você acaba de ouvir What You're Doing, um dos maiores sucessos desse primeiro disco. Fantástico.
Que foi feita pra eles, né? Como o assim? Que vocês estão fazendo com esse baterista?
Ah, não, não fala assim. Não fala assim. Tudo bem. Burt é o professor. Mas, cara, John Russ tem seu valor, cara. John Russ era bom. John Russ era legal. Foi o irmão dele que batizou a banda. O cara merece algum respeito, vai.
Não, eu respeito, só que não dá pra comparar, entendeu?
Não tô comparando.
É injusto, eu tô.
É injusto, não dá pra comparar. Eu tô. Agora, é fato, esse disco inteiro do Rush tem o seu valor. Cara, com ou sem Burt, é inegável, assim, que uma banda que bancou o seu primeiro disco, conseguiu botar nas rádios colegiais canadenses, e em menos de um mês, um monte de gravador caiu em cima querendo fechar contrato com os caras, pra Mercury assinar com eles e distribuir no mundo inteiro, não é pouca coisa.
Não, cara. É coisa pra caramba.
Coisa pra caramba. É realmente, assim, pra quem tá acostumado a conhecer o Rush do Tom Sawyer, ou o Rush da década de 80 com Big Money, ou
Roll Rush, the Bones.
Ou o Rush do Roll the Bones dos anos 90. Isso aí é, assim, um atestado das influências do cara. Esse disco é totalmente wannabe Led Zeppelin.
Muito, muito mesmo.
Totalmente. Não tô desmerecendo o disco, não, porque é do caramba, assim, mesmo com essa influência clara.
Mas uma coisa clara, eles eram mais hard rock, menos progressivo.
Não, eles não eram nada progressivo. Eles queriam ser realmente. Eles tinham. Cara, eles tinham menos de 20 anos na época que eles gravaram esse negócio.
Então, Oktok, você acha, assim como eu estou começando a achar agora, que nesse coeficiente do Power Trio...
Olha que bonito,
coeficiente. O fator New Burt foi o elemento que fez o resultado virar progressivo?
Cara, eu não entendo nada de matemática pra entender o que você falou, não. Eu fiz jornalismo pra fugir dos números, tá? Agora, respondendo a sua pergunta de professor Pardal...
Sim, sim, né, deixa eu vestir diga-me.
Deixa eu vestir meu jaleco, botar minha autoridade rushônica à mesa. O coeficiente Neil Peart de baterística rock'n'roll foi deveras decisivo no redirecionamento artístico-musical deste improeptente power trio.
Improeptente.
Se você procurar essa palavra no Aurélio, não vai achar porque eu estou inventando. Porém, não foi suficiente para um direcionamento claro e exclusivo daquilo que chamamos de progressivo no rock. Ah, garoto!
Vamos continuar acompanhando a carreira desses três garotos para saber em que ponto eles assumiram as calças progressivas.
Basicamente no 2012, onde a gente já tocou.
Músicas de 16 minutos.
No barato.
E antes de What You Are Doing, veio uma resposta ao que vocês estão fazendo. There is a war na voz da voz de Leonard Cohen. Cara, uma das melhores vozes que a música canadense já teve, né?
Ó, o Canadá aí novamente marcando presença. Tô falando que o Canadá dá coisa boa, rapaz.
Dá, pá.
Dá. Eles estão perdoados de ter dado Brian Adams, cara.
Brian Adams e Celine Dion.
Estão perdoados, cara. Eles deram Leonard Cohen, eles deram Neil Young, eles deram Rush. Pô, eles podem fazer essas merdas de vez em quando, não tem problema.
Avril Lavigne.
Avril Lavigne é canadense?
Acho que é, não?
A Alanis Morissette eu sei que é.
Putz, aí já é falha grande aí nos dois casos.
Pô, eu gosto de Alanis.
Eu não. Alanis, inclusive, nasceu em 74, só que eu não citei porque eu não gosto dela.
Pô.
E você ouviu There Is a War do Leonard Cohen, do álbum New Skin for the Old Ceremony, quarto álbum do rapaz.
Esse rapaz.
É. Cara, esse álbum eu acho um álbum bem legal, porque ele volta com. Ele assim, ele volta a encher a banda.
Ah!
Tem corda pra caramba, tem percussão, tem metal, parece uma orquestra aquilo ali.
Eu gosto muito do Leonard Cohen, mas quando fica só a voz e violão, às vezes dá soninho.
É, porque aí ele baixa muito, né? Fica muito baixo, fica muito lento.
É legal, é bacana, etc.
Mas assim, a música que me apresentou Leonard Cohen é voz e violão, que é I'm Your Man.
Não, como eu disse, bonitinho, é legal, vale a pena. Mas assim, se ficar tocando muito assim, sabe, pega cobertor, abraça o ursinho.
Agora, duas curiosidades sobre esse álbum. Leonard Cohen, no ano anterior, esteve em Jerusalém, ao lado dos israelenses na guerra do Yom Kippur.
Nossa senhora! Que diabo ele foi fazer no meio do Yom Kippur? Ele é judeu?
Ele é judeu.
Ah, tá explicado.
E ele volta e parece que ele vivenciou coisas assim de muito próximo da morte durante tudo isso, sabe? Não foi algo fácil.
Também tu tá falando numa guerra em Israel, maluco. Tu tá querendo o quê?
Flores. E aí ele retorna assim com uma temática um pouco mais, não sei se eu diria humanista, que é o que ele traz bem pra esse álbum. Dá uma nova levada, sabe assim, as letras dele. É bom de ouvir, é bom de perceber essa mudança. A outra é que a capa foi censurada.
Ah! Que maravilha. Adoro capas censuradas.
A capa desse, depois ela já foi reeditada, mas a capa original foi censurada porque eram dois anjos, um rei e uma rainha, um com coroa de rei e outra rainha, nus transando numa areia da praia, rapaz.
Oh!
Olha que coisa bonita pro meio da década de 70.
Que coisa, eu não sei por que foi censurado.
Não, também não faço ideia.
Que ideia. Vamos lá.
Falando em censura e outros problemas com a percepção dos mais velhos, nós abrimos com Eric Clapton dando um profundo mergulho no som de Bob Marley no reggae com I Shot the Sheriff, do álbum 461 Ocean Boulevard.
Cara, eu diria que essa versão ficou mais conhecida que a original.
Não, com certeza não. Eu ia concordar, mas tem que pensar que é fogo, né, cara? Bob Marley tem um alcance global. Embora Hollywood ache que nós brasileiros não conheçamos Bob Marley.
Hollywood, ainda como os americanos, pensa que a gente é mordido por um macaco envenenado.
Pois ainda não entenderam que aqui em Buenos Aires essas coisas não acontecem.
Pois é, rapaz.
Mas voltando, eu não sei, porque realmente Bob Marley tem um alcance global muito forte, né, cara? Ele é um ícone de todo o estilo. E esse é um dos hits, um dos maiores hits dele.
Um dos maiores hits do Bob, é claro, é claro. Mas é difícil, né, cara? Eu tô tão acostumado a ouvir essa versão com o Clapton. Cara, Clapton is God. Não tem jeito. O cara pode pegar um grande hit do Marley e o cara ainda consegue roubar pra ele. Canalha!
Canalha,
canalha. Canalha!
Assim, este álbum, por ser o segundo da carreira solo dele, logo após o Derek and the Dominos...
Quantas bandas esse cara já teve, pelo amor de Deus, já perdi a gota! É Derek and the Dominos, é o Cream, é o Yet Birds. Ele já teve mais outras assim que durou. Não, não, não chegou a gravar nem o álbum entre uma e outra, sabe?
Workaholic.
Depois desse monte de experiência, finalmente eu vou tocar sozinho. Porra!
Várias participações com outros músicos, né? Ele participou com o George Harrison na produção daquele álbum. Que tem o...
Ele participou com o George Harrison nos Beatles, né, cara? Pra começar daí, o cara já... O cara é arroz de festa. Meu Deus, o cara tem todas.
E assim, por ser o segundo álbum, ele sofre um pouco com o fantasma daquele álbum Layla, in the Other Songs, se não me engano.
Nossa senhora. E aí, qual banda ele tava?
Eu não sei se é na Derek, ou não sei se é na The Cream. Não é no Your Birds.
Não, era... não, o Cream também não era.
Mas ele sofre um pouco com isso e com o primeiro álbum carreira solo dele, assim, que foi feito em 70. Então ele passa 4 anos pra produzir o segundo álbum e ainda é marcado pelo primeiro, sabe? Mas, cara, é um álbum do caramba. E uma pequena curiosidade, ele teve uma música chamada Give Me Strength, que também é uma outra virada de estilo, que vai pro estilo mais gospel, que foi tirada do disco. Em outras tiragens, porque teve uma compositora que falou que essa música era dela.
E ela?
E que não foi acreditada. E aí, Tan tirou-se.
Vamos resolver essa
pendenga. Substituiu com outra música. Volta. E depois que resolveu, na versão de luxo deste álbum, que é muito legal, que o lado é o segundo disco é um duplo. O segundo disco tem muita coisa ao vivo.
É verdade.
Tem gravações um pouquinho diferentes, até de Leila e outras músicas. Tem, essa música volta pro setlist.
Volta pro setlist, que maravilha.
Tracklist, né?
Filha pródiga, a casa torna.
E encerramos aqui, com muito prazer, essa viagem que fizemos a 1974. Espero que tenham curtido bastante. Mandem os seus e-mails para Máquina do Tempo através do e-mail máquina.podcast@gmail.com. Lembre-se, se você tem uma banda, quer mandar o seu material pra gente, fiquem à vontade. Estamos planejando fazer essa edição especial de rock independente.
É isso aí.
Está na mão de vocês se essa edição vai sair ou não.
É isso aí. Espalhe pros seus amigos, mostre o Máquina do Tempo pra eles e diz a eles, ó, canal novo pra mostrar o seu trabalho. Antes de encerrar este programa, vou contar uma historinha rápida. O ano era 1974 e uma grande banda de todos os tempos do rock estava perigando acabar. Mr. Ian Gillan e Mr. Roger Glover tinham saído da banda. Caramba, como é que a gente vai agradar? Depois de 7 discos de sucesso, os caras saem assim, pô...
O que que vai acontecer?
O que vai acontecer agora? Tá, Rich Blackmore e seus amigos correram atrás de substituto e encontraram, assim, duas pérolas, né, cara? De um lado... Um certo um cantor totalmente desconhecido, chamado David Coverdale. E do outro lado, o baixista e também cantor da antiga banda Trapeze, chamado Glenn Hughes.
Então desconhecidos.
Não. O Trapeze já era conhecido.
Não, o David Coverdale.
O David Coverdale é totalmente desconhecido.
Então desconhecido.
O então desconhecido David Coverdale e o grande Glenn Hughes, que era vocal e baixista do Trapeze. Rich Blackmore e companhia trazem os dois pro Deep Purple. Os dois dividem o vocal no disco inteiro.
Muito bom, por
sinal. Muito bom, por sinal, para gravar o antológico Burn, que é o que a gente vai ouvir agora, esse clássico do rock and roll, Deep Purple, na Máquina do Tempo.
One in case.